Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista pela 95.7, aqui na nossa Rádio Coração, para o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, pela internet para o Brasil e o mundo. Estamos falando do ano mariano, 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e aqui na cidade de Dourados, com a presença da Imaculada Conceição, 92 anos. Bom, nós anunciamos no começo que íamos falar com Dom Leomar Antônio, que é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade São Tomás de Roma e também é bispo auxiliar de Porto Alegre. Dom Leomar, o senhor me escuta?
Escuto, bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos de Dourados.
Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Nós estamos refletindo sobre a figura de Maria nessa data tão importante, uma data longa, que é de todo um ano, né? Gostaria de saber do senhor, que é especialista, né, nesta área. Por que a Igreja quis exatamente, além de comemorar essas duas datas, 300 e 100 anos ao mesmo tempo, decretar um ano mariano?
Padre Crispinha, a CNBB escolheu todo este ano para ser o ano mariano para recordar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida nessa terra brasileira que é marcada por uma grande devoção à Mãe de Deus. E por isso, associando a devoção a Portugal e Nossa de Fátima, nós juntos celebraremos um momento especial. Mas o que significa um ano mariano? Acima de tudo, recordar quem é Maria. Não que a gente esqueceu, mas para a gente recordar os aspectos mais importantes, especialmente a dimensão bíblica, a questão da salvação que vem por meio de Maria. E vamos descobrindo, assim, aspectos belíssimos, onde a gente, às vezes, por causa de uma primeira emoção, não contempla totalmente a beleza que é a devoção mariana, Padre Crispim.
E na relação à questão bíblica, Dona Leonardo, o que é que a gente poderia destacar, né? Porque às vezes a devoção popular, que nos é tão cara, tão importante, obviamente, né? Às vezes pode suplantar também esses aspectos bíblicos da figura de Maria. O que o senhor destacaria de Maria no contexto bíblico?
Exatamente, Padre Crispim. A dimensão bíblica nos mostra que Maria foi uma mulher, uma menina de Nazaré, humana, totalmente representante de nós todos como seres humanos. E eu destacaria a menina de Nazaré que recebeu a visita do anjo e aceitou, mesmo sem compreender, todos os aspectos e os desdobramentos que seria o seu sim. Depois, nós observamos Maria em toda a infância de Jesus Cristo, caminhando com ele nas ruas da Palestina e buscando sempre sinais de vida. Por exemplo, vai a Belém com José por causa do recenseamento. Vão para o Egito para fugir da perseguição de Herodes. Maria perde seu menino no templo. Na verdade, naquela caravana, ele fica no templo conversando com os doutores e Maria precisa voltar e buscá-lo. Mostra uma Maria totalmente humana, não menos ligada ao Senhor. E por isso, nós precisaríamos resgatar mais essa dimensão de Maria próxima de nós. Uma Maria que viveu, como todos nós, momentos de muita alegria, mas momentos de muita dificuldade. O nascimento de Cristo foi uma grande alegria. Mas depois, ao longo da vida, Maria foi percebendo os mistérios que era ter o Filho de Deus entre eles, entre aquela humanidade, aquele grupo humano. Veja, por exemplo, ela caminhou com Jesus também na sua vida pública, em bodas de Caná, onde ela está atenta aos momentos difíceis, por exemplo, num casamento. Então, Maria se revela como uma mulher atenta às necessidades dos outros. Depois, percebemos Maria na cruz. Diante da cruz de Jesus está Maria, e ali a mãe contempla a dor maior que um ser humano pode ter, que é uma mãe que perde seu filho. E, finalmente, encontramos Maria na comunidade da igreja primitiva, rezando, esperando o dom do Espírito Santo. Maria é uma presença silenciosa, mas eloquente. Ela fala no silêncio. Ela é discreta, porque ela importa que Cristo apareça. E, portanto, ela não desaparece, mas ela está sempre apoiando o Filho. Na Bíblia nós aprendemos isso. Que Maria é uma presença no caminho de Jesus e no caminho do cristão.
Dom Leomar, interessante, belíssima sua reflexão. E a gente sabe que as festas marianas, elas atraem, né? Sabemos, por exemplo, a festa de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, né? Aqui nós temos um santuário diocesano, é impressionante o número de pessoas que participam. É a maior festa que nós temos e cada ano cresce mais a participação. E as pessoas vão caminhando, né? Saem de madrugada, são 20 quilômetros daqui do centro da cidade, então 2 horas da manhã já sai. Todo ano sempre aumenta esta devoção. Talvez essa figura próxima nossa, essa figura humana é que atrai as pessoas cada vez mais, porque ela, através de Maria nós podemos nos aproximar de Jesus de forma assim tão humana. Será que é isso?
Também isso, Padre Crispim, não resta dúvida. Especialmente as pessoas que recorrem a Maria entendem que ela é totalmente de Deus, mas ela é totalmente nossa também. Maria é aquilo que Santo Agostinho diz, que ela tem uma ligação totalmente com Cristo cabeça e com Cristo corpo, que é a Igreja. Na ligação entre cabeça e corpo, Santo Agostinho dirá que Maria é o pescoço. O pescoço está totalmente ligado à cabeça, então Maria é totalmente ligada a Cristo e está totalmente ligada ao corpo. Por isso, o pescoço também está ligado ao corpo. Maria é nossa representante mais importante na economia da salvação. Uhum. Acho que é importante a gente resgatar isso, Padre Crispim. O nosso povo e nós todos, não só o povo, nós, cada um de nós, recorre a Maria porque sabe que em nossas necessidades ela está atenta como nas bodas de Caná. A mais antiga oração que nós conhecemos da Virgem Maria, que recorre a ela, é do século III. Foi encontrada entre as areias do Egito, um papiro antigo que diz: a vossa proteção recorremos, Mãe de Deus, em nossas necessidades e nossas súplicas. Não deixeis de atender todos os nossos pedidos. Então é antiga essa confiança que o povo cristão tem na grande Mãe de Deus.
Dom Leomar, agora, sem criar polêmica, obviamente, mas qual é a dificuldade que uma parte da população tem de entender, né, a figura de Maria, né? É preconceito, é uma interpretação errada, né? Quer dizer, preconceito é isso também, né? Mas que algumas pessoas pensam que nós católicos temos uma adoração, uma substituição da figura de Maria pela figura do Cristo.
Padre Crispim, acho que você usa uma expressão certa. É um preconceito. É quem não nos conhece. Quem nos conhece, ao ver rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, pode achar que nós estamos adorando uma escultura de madeira ou de gesso. Não é isso. Todo cristão sabe que toda a representação de Nossa Senhora é como uma fotografia de alguém muito querido que nós colocamos-nos diante dessa imagem, mas sabemos que diante que é no céu que está Maria e de lá ela atende nossas preces. Mas por que existe o preconceito? Também porque não nos compreende. Existe, inclusive, uma pequena legenda urbana, se eu posso dizer assim, que eu gostaria de contar aqui para os nossos ouvintes.
Sim.
Talvez alguns até já conheçam. Que uma senhora não católica, ao ver uma moça que iria rezar o terço, perguntou para a moça: para qual delas você vai rezar hoje? Vocês inventaram tantas? Você vai rezar para Lourdes, Fátima, Aparecida, Caravaggio? Que nome vocês vão inventar ainda? Essa senhora que ia rezar o terço respondeu para essa vizinha: olha, a senhora se chama, tem um nome, mas eu lhe chamo de vizinha. O seu marido lhe chama de esposa, o seu filho de mãe, o dentista lhe chama de paciente, o açougueiro lhe chama de freguesa, sua comadre lhe chama de comadre, seu afilhado lhe chama de madrinha, mas é sempre a senhora. Assim é com Maria. São tantos nomes que o nosso coração deu porque nós amamos demais ela. Cada um olha para ela e dá um nome, mas todos nós sabemos que a única Maria, a mãe de Jesus, por isso que Jesus é Deus, é Mãe de Deus e nossa mãe. Acho que precisamos ir nessa linha, Padre Crispim. Respeitar que alguns não nos compreendem, mas não aceitar que também sejamos discriminados por essa devoção que nos dá identidade.
Dom Leomar, neste ano mariano, como a gente pode, assim, claro, tem toda uma programação para celebrações, né? Mas nas nossas paróquias, o senhor que conhece bem, né, teologicamente, essa dimensão mariana, o que é que o senhor nos diria como conselho para a gente poder celebrar bem, além daquelas celebrações que a CNBB propôs para o ano mariano?
Padre Crispim, acredito que a melhor forma de celebrar o ano mariano é aprofundar mais o nosso conhecimento sobre a pessoa da Virgem Maria na história da salvação. Nós já temos muita devoção, nós temos muitas celebrações, nós temos já, pela religiosidade popular, uma tendência natural nos aproximarmos de Maria. Mas nem todo católico e nem toda comunidade paroquial aprofundou quem é Maria na história da salvação. Qual é o lugar de Maria na igreja, como diz a Lumen Gentium 8? Eu sugeriria que todas as paróquias retomassem o capítulo 8 da Lumen Gentium, que não é um capítulo longo, que os párocos relessem isso com suas comunidades. Nós poderíamos ter um grande ganho, porque senão nós podemos ficar só com o grande evento, com as grandes celebrações, mas não mudar a nossa consciência mariana na igreja. O lugar de Maria é imprescindível, mas cada vez mais precisamos aprofundar. Eu diria, padre, em síntese, todo católico deveria, nesse ano, não só amar, rezar e se aproximar de Maria, mas conhecer. Conhecer para amar mais. Não é um conhecimento apenas curioso ou de especulação. É para amar melhor a Mãe de Deus.
Dom Leomar, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, com essa reflexão bonita, deixar o nosso abraço e convidá-lo, quem sabe aparecer um dia aqui para nos visitar aqui em Dourados, né? Conhecer as nossas terras.
Muito obrigado, foi um prazer. E Padre Crispim, a todos os seus ouvintes, a todos os nossos irmãos e irmãs, eu desejo um feliz ano mariano e que neste Natal, sob o olhar de Maria, nós possamos também contemplar a beleza que é a nossa fé cristã centrada em Jesus Cristo.
Grande abraço. Muito bem, falamos com o Dom Leomar, que nos trouxe uma reflexão belíssima. Aliás, agora já peguei o capítulo 8 da Lumen Gentium. Já li, mas vou ler de novo, porque quero propor como reflexão também para os nossos paroquianos ali da catedral. Vou falar com o Dom Henrique, que ele, quem sabe, em algum momento de formação, possa aproveitar esse capítulo da Lumen Gentium para a gente aprofundar também com as nossas lideranças, né? Capítulo 8 da Lumen Gentium, né? Muito bem, Helena, me fale aí das festas, assim, quando você, além desse detalhe dos tiros, né? Já que não tinha fogos, então vai de tiros, né? De outros momentos. Você lembra quando foi, vocês duas, lembra quando foi decretado o primeiro feriado? Como é que foi? O primeiro ano de feriado, como foi? Foi algo que foi pacífico ou não? Alguém lembra?
Eu me lembro, assim, vagamente, que a gente tinha por hábito de comemorar. E aí foi instituído o dia 8, que foi o dia...
Que legalizou,
que
né?
Que legalizou, né? A data. Então foi instituído o dia 8. Ainda muita gente perguntou, por que não faz no dia 20? Porque já faz a festa da padroeira e o aniversário da cidade. Mas não dava certo por causa do documento de Dourados Município. Sim. Então a data era outra. Uhum. Mas sempre foi comemorado, porque, padre, no interior... Para o senhor ter ideia, as festas que a gente tinha eram bailes, esses bailes de fundo de quintal, que sempre acabava em tragédia, e festas de igreja.
Festas de igreja.
Então, a gente fazia questão absoluta de ir a todas. Uhum. E a gente tinha a nossa roupa especial para ir na missa, o nosso véuzinho branco. Eu sou do tempo do véuzinho, uhum. Não se ia sem véu à missa. Então, a gente tinha todo aquele prazer em ser...
Aquele cuidado, né?
É, aquele cuidado, aquele prazer, aquele carinho de vestir o nosso vestidinho de domingo, botar o nosso véuzinho na cabeça e ir ali ajoelhar e fazer a nossa comunhão e rezar para Nossa Senhora. Era uma fé que a gente tinha... Tinha, não. Continua.
Uhum. Interessante que a gente... Tinha a fé sem conhecimento teológico de nada.
Não, nada.
Eu sou do tempo da. Você também é a missa em latim. O padre de Costa falando em latim. Você não sabia o que você estava. Mas a gente estava firme lá.
Uhum. Sabe? Eu acho que ter fé. Está no DNA humano.
Sim.
O nosso DNA clama por uma fé. É a mesma coisa que falar em amor. Você fala, eu tenho amor. Amor é uma palavra que você não vê, não toca,
mas você
não
sente.
Mas você sente. Você, não, como é que você vai descrever amor? É como descrever a fé. Eu acho que é a mesma coisa.
Muito bem, exatamente. Daqui a pouquinho nós já vamos falar com o nosso próximo teólogo, né? Acho que o nosso amigo Reinaldo, que é daqui da produção, né? O jornalista que trabalha conosco aqui, está tentando falar com o padre Joseph, né? Lá, um polonês, na congregação de Dom Henrique, do Santíssimo Redentor. Ele também é teólogo mariano e disse que está perto da minha cidade. Você conseguiu falar com ele? Vamos falar com ele, está próximo da minha cidade, né? Polonês morando perto da Bahia, na Bahia. Então, lembrando que nós estamos falando sobre o ano mariano, viu, Helena, viu que o bispo falou de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, trouxe aí também...
E a paróquia da sua cidade, né?
Sim, Nossa a paróquia Senhora da minha da cidade, exatamente. Dois anos a mais do que Dourado, só. E a minha mãe nasceu no dia 8, né? Minha mãe nasceu no dia 8 de dezembro. Ela é Maria, minha irmã é Maria, a mãe dela é Maria. E a mãe da mãe dela é Maria também. Né? Então, uma tradição...
Maria está presente mesmo.
E eu sou Crispim de Maria. Viu?
Como Portugal. Portugal, quando não é Maria, José, José Maria.
Aham, tá vendo? Não exatamente. Não é? Exatamente. Na linha já? Então, nós vamos falar agora, como eu anunciei, com o padre Joseph. Eu não sei pronunciar seu sobrenome, padre, né? Que em polonês eu só sei pronunciar Dim Dobre e olhe lá. Está me escutando, padre?
Parabéns. bom dia, salve Maria.
Salve Maria.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa mãe Maria Santíssima.
Padre, eu cheguei da Polônia recentemente e eu vi como a Polônia é marcada pela figura de Maria, né? Aquela imagem bonita que o pessoal salienta, que foi o próprio Lucas que pintou, não é isso?
É o ícone pintado por Lucas, conforme a tradição.
Isso, Jasna Góra, não é isso?
Jasna Góra é Nossa Senhora Virgem Morena da Polônia, é Nossa Senhora da Cara Manchada.
Aí
eu já explico.
Sim.
Já explico, Cara Manchada, porque o quadro dela, que estava lá no convento, no século XVIII, quando Polônia foi invadida pelas tropas inimigas, então os soldados entraram e o soldado com a espada cortou o quadro. Aí ficaram duas manchas no rosto de Nossa Senhora.
Sim.
Mas foi ela que fez salvar o país todo da invasão.
Uhum.
Então, Nossa Senhora de Jasna Góra, Nossa Senhora Virgem Morena da Cara Manchada.
Exato, exato. Padre, o senhor, eu soube que o senhor estava na Bahia, é isso?
Eu moro na Bahia há 29 anos.
Ah, em que lugar? Agora?
Neste momento, hoje, eu estou fora da cidade, pregando as Santas Missões Redentoristas.
Opa!
Mas eu moro na cidade de Salvador da Bahia.
Muito bem. E qual cidade o senhor está?
O meu sobrenome...
Sim.
No popular aqui, a gente é conhecido como Padre José.
José.
Padre José. Mas eu nasci na Polônia. O meu nome é Józef Andrzej Grzywacz Szczebrzeszczyński.
Facinho de pronunciar, padre. Uma beleza.
Tá um pouco. Lá na Polônia, qualquer criança pronuncia sem problema.
Ah, sim, sim. E o senhor está hoje pregando as Santas Missões em que paróquia?
Hoje estou pregando as Santas Missões aqui no interior do estado da Bahia, na cidade de Araçás.
Ah.
No momento estou na comunidade Dois Riachos.
Ah, muito bem.
Aqui tem até pessoas aqui me ouvindo, explicando aqui para eles que estou aqui ao vivo.
Sim.
Falando para os nossos amigos lá de Mato Grosso.
Do Sul. Mato Grosso,
Mato
do,
Grosso
Sul.
Do Sul.
Que tem na diocese um bispo redentorista.
Conheço ele. Conheço os redentoristas de Ponta, Campo Grande.
E de Ponta Porã também.
Ponta Porã também. Os devotos do Perpétuo Socorro.
Isso. Muito bem. Padre, falando sobre este ano mariano, né? O que é que o senhor destacaria para essas celebrações desse ano, desses 300 anos de Aparecida? Aqui nos falou ainda há pouco o Bispo Auxiliar de Porto Alegre, Dom Leomar também, que é um especialista em Mariologia. Depois desses 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, do meu lado aqui tem uma portuguesa, né, devota de Nossa Senhora de Fátima, que chegou aqui em Dourados em 1950, mas trouxe essa devoção também. E depois também aqui na nossa cidade, nós estamos com 92 anos com a chegada de uma imagem da Imaculada Conceição, que fica na Catedral Diocesana, e a Catedral Diocesana, aliás, a Imaculada Conceição é a padroeira da cidade de Dourados. O que é que o senhor destacaria desse ano mariano, né, como celebração para a gente realmente levar para frente?
Perfeitamente. É, mais uma vez eu faço minha saudação a todos os radio-ouvintes, pedindo a bênção, a proteção de Nossa Senhora para todos os radio-ouvintes, para suas famílias e para as comunidades. Eu começo o seguinte: quem está perto de Maria nunca está longe de Jesus. Nós acabamos de celebrar o ano da misericórdia. Jesus é o rosto visível de Deus invisível. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Um dos padres do Brasil, ele disse uma frase muito bonita, dizendo assim: que Maria, mãe da misericórdia, ela imita Deus, Pai das misericórdias. Graças a Deus, os bispos do Brasil anunciaram o Ano Nacional Mariano, que já começou, de fato, dia 12 de outubro, tendo em vista esses dois jubileus, 300 anos do aparecimento de Nossa Senhora Aparecida e 100 anos da aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, né, em Portugal. Por sinal, conheço todos os dois santuários, estive lá em Portugal faz 4 anos e neste ano, aliás, várias vezes já pude celebrar no Santuário Nacional de Aparecida. O ano mariano. Nós, como cristãos, nós temos Jesus como nosso Salvador. Ele é o caminho, verdade e a vida. Mas nós também jamais nos esquecemos da sua mãe, da nossa mãe Maria Santíssima. Portanto, neste ano nós somos convocados a revigorar o nosso conhecimento, o nosso amor para com a mãe de Jesus. O Santuário de Aparecida, que está há vários anos, mais do que 120 anos nas mãos dos redentoristas, é a casa da mãe para todos os brasileiros. Então nós temos uma boa oportunidade para conhecer e para acolher a mensagem de Aparecida. Uma imagem pequena, bonita, uma imagem com Maria com as mãos postas, nos convidando para a oração. Mulher, ela, se você olhar, nós fizemos até aqui no mês passado, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, um retiro, e a gente desvestiu, nós tiramos o manto de Nossa Senhora e o povo ficou entusiasmado com a beleza da imagem em si. Quando você coloca o manto, você encobre Maria com os cabelos curtos, com as flores, ela ficando em pé, ela com um sorriso nos lábios, ela ficando por cima do globo, pisando a serpente. Então, toda a imagem, através desta, toda a mensagem que eu digo, desta imagem, nos vem mostrando aquilo que Maria sempre fez, e que está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 5. Façam tudo o que ele vos disser. Então, que este ano mariano nos aproxime mais de Jesus através e pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus.
Padre, o senhor está pregando as missões redentoristas, que é o estilo de missões populares, né?
É isso mesmo, exatamente.
Exatamente. Aqui eu trabalhei as missões populares quando era coordenador de pastoral, 2006, 2007, 2008, foram 3 anos maravilhosos. Tínhamos uma equipe boa, né? Visitamos toda a diocese. Nesse ano, o senhor trabalhando as missões populares, como é que o senhor está introduzindo a figura de Maria para celebrar o ano mariano?
Pois é, eu ainda vou fazer um retrocesso para falar que nós, no ano passado e esse ano todo, nós, os missionários redentoristas, celebramos o ano jubilar dos 150 anos da entrega do ícone para os redentoristas.
Uhum.
Então, muita coisa boa aconteceu aqui na Bahia e no Brasil todo. Hoje é dia de sábado. Nós tivemos 5 horas da manhã a caminhada penitencial, rezando o terço. Tivemos aqui um café comunitário partilhado.
Opa.
Daqui a pouco vai ter aqui uma missãozinha, catequese para as crianças. E respondendo a sua pergunta, hoje à tarde, às 15 horas, nós teremos aqui a implantação da novena do Perpétuo Socorro.
Uhum.
Tem aqui já o quadro, o ícone, e o pessoal, as pessoas foram convidadas para trazer as flores para Maria. Então, hoje, às 15 horas, o pessoal aqui na zona rural, pela primeira vez, vai poder participar da novena perpétua. E já ficou combinado que esta devoção ficará aqui para sempre. Aqui nós, na Bahia, temos a devoção a Maria na quarta-feira.
Sim.
Na quarta-feira. Então, toda quarta-feira, a comunidade aqui, como a forma da pós-missão, vai se reunir para celebrar a novena do Perpétuo Socorro. Este é um dos elementos que a gente usa. Também o setor missionário, o grupo de evangelização,
sim,
que surgiu aqui nesta semana, já colocou como uma padroeira a Mãe do Perpétuo Socorro.
Muito bem. Padre José, nós agradecemos a sua participação. Obrigado. Olha, venha visitar seu confrade aqui. Aproveite para nos visitar aqui também, né? Quem sabe até trabalhar alguns aspectos missionários conosco, com as nossas lideranças, né? Vamos ficar felizes.
Isso que nós temos feito aqui. Neste ano eu já dei curso lá no Ceará, em Pernambuco.
Sim.
Agora, também para os radio-ouvintes, quem estiver interessado, eu tenho mantido um site.
Sim, pois não.
Um blog na internet. O nome é www.mariologiapopular.blogspot.com. É um blog bem popular, como o próprio nome diz, né, explicando, dando catequese. Nós já passamos de 100 mil de visitas, tem mais do que 1.200 artigos, filmes, documentários, tudo sobre Nossa Senhora, em quatro aspectos: Maria na Bíblia, Maria nos dogmas, no ensinamento no magistério da Igreja e as aparições de Nossa Senhora. Então, os radio-ouvintes, quem tem acesso, quem gosta desta área, catequistas, lideranças, eu sugiro que este blog, né, pode lhe ajudar e muito.
Muito bem. Padre, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa do Ponto de Vista. Um grande abraço, hein?
Muito obrigado pela gentileza. Peço à Virgem Maria que interceda por toda esta rádio, emissora, por todos os radio-ouvintes, e vamos caminhando, vamos aproveitar bem este ano nacional mariano.
Muito bem, um abraço.
Abraço, Deus abençoe.
Amém. Já retornamos daqui a pouquinho e agora nós vamos inverter. Agora eu serei entrevistado porque eu quero trazer algumas coisas, algumas curiosidades também.
Programa Ponto de Vista.